15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos.
Olá, o 15 Minutos de Cidadania está de volta, como sempre para ajudar você a entender melhor o universo das leis e como fazer o que está no papel ser realmente cumprido. De situações do dia a dia e de conversas com especialistas, nós procuramos buscar ações necessárias para que você exerça a cidadania. E aqui vai uma dica para emissoras de rádio de todo o país. Esta e as edições anteriores do 15 Minutos de Cidadania estão disponíveis em áudio na internet. Baixe os arquivos gratuitamente no site www.câmara.gov.br/rádio e leve aos seus ouvintes o melhor da cidadania. Mais uma vez, o nosso site é o www.câmara.gov.br/rádio. Hoje vamos tratar de uma questão delicada, o assédio moral. O nome ainda não é tão conhecido, mas esta é uma prática comum, principalmente no ambiente de trabalho. Para que você entenda melhor, assédio moral é a exposição do trabalhador a repetitivas situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho. Um exemplo prático, sucessivas e claras ameaças de demissão caracterizam o assédio moral, porque na verdade abalam o sistema emocional do empregado. Em suma, é a hostilização do empregado por parte do empregador. A questão é, há nas leis dispositivos que protejam os que se sentem moralmente assediados? E eles estão sendo cumpridos? Como comprovar o constrangimento? E quais as chances de levar adiante e vencer uma causa com esse interesse? Bom, é isso que nós vamos discutir no programa de hoje. Eu sou o Jonas Viana e o 15 Minutos de Cidadania já está no ar.
15 Minutos de Cidadania.
A doutora Margarida Barreto, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, defendeu tese de mestrado pesquisando 2.072 pessoas de indústrias química, plástica, farmacêutica e cosmética que sofreram assédio moral. Muitos dos pesquisados relataram ter adoecido com as exigências irreais de seus chefes. Outros declararam até mesmo tentar o suicídio ao ouvir repetidamente, dia após dia, a mesma ladainha da demissão iminente. E ninguém melhor para nos ajudar a entender as características do assédio moral do que a autora da pesquisa. Doutora Margarida, é um prazer recebê-la aqui no 15 Minutos de Cidadania. O assédio moral causa mesmo doenças?
Causa, sim. Principalmente transtornos mentais, como síndrome do pânico, depressão, uma tristeza intensa. Isso tem repercussões no físico, levando ao aumento da pressão arterial, hipertensão, aparecimento de gastrite ou outros distúrbios. E o que mais chama a atenção é essa, com os homens, é o pensamento suicida, que eu te diria que na primeira fase da pesquisa ela aparece em 100% dos homens que sofrem o assédio moral. Então, o assédio moral é um risco não visível, mas que tem uma potencialidade, tem uma objetividade muito grande na medida em que altera a saúde.
E entre os entrevistados, a senhora poderia citar um caso, digamos, emblemático, que caracterizou um assédio moral?
Nós temos um caso de um trabalhador que passou a limpar presilhas que estavam jogadas já no depósito, como coisa, como ferro velho, e ele teve que limpar 30 mil presilhas que estavam enferrujadas para nada, porque depois elas foram jogadas no lixo. Então há essa necessidade daquele que executa o assédio moral de mostrar ao outro que quem manda ali é ele, né, e que o outro é uma coisa, é um nada. Quer dizer, na verdade, a intencionalidade do assediador é forçar o outro a pedir demissão.
Já se questionou muito sobre a ausência de legislação específica que estabeleça punição para o assédio moral. Mas para essa situação, há uma espécie de unanimidade entre os advogados, a de que a Constituição brasileira prevê, sim, a pena para os que constrangem seus empregados. E nós checamos. O artigo 5º, inciso 5, diz assim: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O inciso 10 diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A conciliadora Fernanda Santos, do Tribunal Regional Federal do Maranhão, lembra que o Código Civil também traz garantias contra o assédio moral.
Inicialmente, é importante ressaltar que o assédio moral dispõe, sim, de regulamentação na ordem jurídica nacional. O Código Civil, por sua vez, reza que aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Não pode ficar impune a pessoa que ofende moralmente outra. Assim necessária se faz a conscientização daqueles que são sujeito passivo desse delito, conscientizar de que eles estão amparados pela legislação, inibindo dessa forma a omissão que eles poderiam ter por desconhecimento dos seus direitos.
É isso mesmo. Os artigos 186 e 187 do Código Civil dizem que o assédio moral acontece por vontade voluntária do empregador. Portanto, esse empregador é responsável pela reparação do dano. O artigo 932, inciso 3, ratifica que, tendo o assédio sido praticado dentro da empresa ou relacionado com um contrato de trabalho, a culpa do empregador sempre estará presente, por se tratar, claro, de responsabilidade objetiva. E é sempre bom lembrar, essas leis estão sim sendo cumpridas. São Paulo, por exemplo, é o estado campeão de ações na justiça trabalhista, que inclui entre os pedidos de reparação o assédio moral. E a maioria das decisões tem condenado maus empresários a arcarem o ônus pelo assédio moral praticado contra os empregados. Outra boa notícia é sobre o cumprimento da lei. Os tribunais regionais do trabalho da Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul já criaram jurisprudência por assédio moral, abusos e violação de direitos humanos. Agora que você já sabe que assédio moral é crime e que o rigor da lei está em prática, vamos mostrar no próximo bloco como você pode se defender desse tipo de constrangimento. Até já!
15 minutos de cidadania.
É com as mãos que você deve fazer todo mês o autoexame dos seios. Quando a gente descobre o câncer bem no início, as chances de cura são muito grandes. Use as mãos, a melhor arma contra o câncer de mama.
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Câncer de mama. Fique de olho.
TV Ideal é aquela que nos faz sonhar. É a que nos ajuda a aprender e a refletir. O mundo tem um bocado de problemas, eu sei, mas a gente quer uma televisão que nos ajude a encontrar um caminho melhor, sem violências e sem intolerância, como em uma família.
TV de verdade cativa sem usar a violência. Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619.
Quinze minutos de cidadania.
A primeira providência a ser tomada ao notar indícios de assédio moral é resistir, não perder a razão. Essa é uma regra básica, comumente defendida por advogados que defendem clientes nessa situação. Daí por diante, é seguir passos considerados decisivos para a comprovação desse constrangimento. Eu converso agora com o advogado Heráclito Zanoni, especialista em causas trabalhistas. Doutor Zanoni, o que é essencial as pessoas saberem na hora de pleitear uma ação por assédio moral?
É preciso aqui esclarecer que assédio moral é um dos elementos do dano moral. A sua caracterização não dá ensejo a duas indenizações, assédio e dano. Você caracterizou o assédio moral e aí sim você vai caracterizar o dano moral, uma indenização somente. Enquanto a prova do assédio moral, é preciso que o trabalhador saiba que a sua simples palavra não vai comprovar o assédio moral em juízo. É preciso que ele comprove aquilo que está sendo alegado por intermédio de testemunhas ou documentos.
O senhor acha que testemunho de colegas de trabalho, isso vale na hora do tribunal, doutor Zanoni?
Vale. A justiça não quer ver para depoimento a amizade íntima. O coleguismo de trabalho, ele é normal e ele é, o simples fato de ser colega de trabalho, de ter aquela boa relação durante a jornada de trabalho, isso não impede esse colega de depor.
Um detalhe importante para fazer valer o que a lei estabelece como punição sobre assédio moral é conhecer as características desse tipo de constrangimento. A falta de conhecimento pode até sobrevalorizar o valor das indenizações trabalhistas. Eu vou conversar agora com o professor universitário André Luiz Aguiar, de Salvador, na Bahia. Ele acaba de publicar um trabalho que mostra claramente a confusão que se faz entre assédio moral e danos morais. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no 15 Minutos. Essa diferença literalmente faz muita diferença, não?
Com certeza. Essa nomenclatura, assédio moral, ela é recente no Brasil. Apenas um caso com o nome de assédio moral é que aparece no Tribunal Regional do Trabalho aqui em Salvador, da 5ª Região. Trabalhei com processos judiciais trabalhistas que envolviam relações de conflitos entre desempregados e empregadores com relatos de maus tratos e humilhações. E essas pessoas entraram na Justiça do Trabalho pedindo indenizações por danos morais. Eu, analisando esses processos judiciais trabalhistas, percebi que os trabalhadores, na verdade, quando pediam as indenizações trabalhistas por danos morais, se referiam, sem ter conhecimento, ao assédio moral.
E aqui vai outra importante dica para quem quiser conhecer mais sobre o tema que nós discutimos hoje. Acesse o site www.assediomoral.org. Tome nota mais uma vez, www.assediomoral.org. Lá você vai encontrar as principais informações sobre o assunto, além de ficar conhecendo as últimas decisões judiciais em tribunais de todo o Brasil. O 15 Minutos de Cidadania de hoje fica por aqui. Dentro de duas semanas, estaremos de volta com um novo tema. Se você tem sugestões, dúvidas ou críticas, envie um e-mail para o programa. O endereço é radio@camara.gov.br. Mais uma vez, radio@camara.gov.br. O 15 Minutos de Cidadania teve a reportagem e apresentação de Jonas Viana, sonoplastia de Caleb Pacheco, coordenação Aprígio Nogueira. Um abraço e até a próxima.